Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos concluir a nossa entrevista com Cacá Verá, autor do livro O Trovão e o Vento, um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. Este volume foi publicado pela Polar Editora, em coedição com o Instituto Apodi.
Oyemboapka Potajau Porangei Rembu Rerovani Rai.
Está na hora de dar assento a um ser, para a alegria dos bem-amados.
Diguaquava Porangei, Jajukava Porangei, Yembo Reroveara I, Ijapika Potamavu, Yandaevu Pombobo, Yangiporã Imoperovu.
Quando estiver na hora de tomar assento, um ser que alegrará os que levam a marca do masculino ou a marca do feminino enviará à terra uma palavra-alma boa para que encarne. Disse nosso pai primeiro aos verdadeiros pais das palavras-almas filhas.
A era mocatu yandevi remondovai. Yang porã imoperon vã. Girami leruai vã porãi. Devu devita. Nhein ereotá yandé yamandurai. Eron barete virupá. Opá embaé joramiguai. Eue puã vaetera mudepé. Ereropu aguachu vaerã.
Irás te desdobrar enviando palavras almas boas para que encarnem. E, quando ela se tornar em forma, aconselharás discretamente. Irás bem, filhinho do grande espírito. Considera com fortaleza a morada terrena, e mesmo que todas as coisas, em sua diversidade, apresentarem-se, por vezes horrorosas, deverás enfrentá-las com valentia.
Mita nhanhembou mavu. Nhentereó Vp e Yander Guaquari Ye Maendue Keche Re Ayami Aipote Re Aronha Monguentavera Chere Nhemaenduramo.
Quando enviam criaturas até nós, aqueles que se situam acima de nós dizem: ide à terra, lembrai-vos de mim em vossos corações. Assim farei que circule minha palavra por terdes recordado de mim.
Ae vaeretche arenhe monguetá. Vaeretche raiembovicatu. Eche aiovã gui.
Assim farei que pronunciem palavras aos inumeráveis e excelsos filhos que abarco.
Cacá, que destaca desse canto?
Esse canto vai falar dos seres humanos, como que eles nascem. O título é bem interessante. Oyembó, papuká potajú porangueí, iremi rerovai rai. Isso aqui é o cerne da filosofia tupi-guarani. E está na hora de dar assento a um ser, para a alegria dos bem-amados. Então, esse canto, ele vai dizer o seguinte, vai falar da semente do humano, de Iguacuá e de Azucá, o feminino, o masculino, Digo, qual é a expressão que significa o masculino? A vara do masculino, a vara do feminino. Vai dizer que a partir dessas essências masculina e feminina são fecundados os futuros homens, as futuras mulheres. Mas que essa essência masculina e feminina é um som, é uma vibração. A natureza do espírito humano é uma vibração que é colocada dentro de um assento chamado corpo. E vai dizer que esse corpo, quem constrói esse primeiro corpo, é a Mãe Terra através de suas forças da Mãe Terra. Então vai dizer que o Senhor do Fogo vai tecer um futuro corpo, a Senhora da Água vai amalgamar um futuro corpo, o Senhor do Ar vai trazer essa vibração para uma estrutura que a gente chama aqui de consciência, mas que a Terra vai agregar isso numa forma e vai fazer um assento, vai fazer um banco para que esse ser homem e esse ser mulher, esse feminino e o masculino brote e fecunde. E aí vai dizer isso, esse canto está dizendo isso, que embora em essência nós somos um som, uma entidade vibratória, mas que graças a esse abraço das forças da Terra, nós nos tornamos também um corpo. Nós construímos um assento. E depois vai dizer o seguinte, que quando nasce uma criança, o sinal de que ela está totalmente encarnada é quando ela entoa seu primeiro canto. Pode ser um choro, pode ser um riso, mas ali é o sinal de que ela está encarnada, quando tem um canto que brota no coração dela. A tradição guarani tem esse princípio, que o ser humano, inclusive daí é a palavra tupi. O ser humano é um som. A palavra tu vem de tupã, tu é som, tu, barulho, som, pan, que também tem o sentido de todo. E pi, pi, na verdade, na língua se pronuncia p, né? Esse pi significa banco, assento, tupi, som assentado. Nesse canto, vai reforçar a ideia de que nós somos um som assentado. O assento é o corpo físico. E o som é a consciência, o pensamento, o sentimento, as palavras. Isso é o que nós somos. O corpo é a nossa casa, mas o que nós somos mesmo, a consequência dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras, isso é o que nós somos. Isso é o que estrutura a consciência.
Cacá, segundo você, no antigo ciclo, o portal do sonho trouxe muitos ensinamentos para orientar um caminho anterior. Mas, no atual ciclo, devemos dar valor à intuição e à presença. Por quê?
Isso é um ensinamento que vem de Verá. Ele diz, velho ciclo se fechou, que é natural, que a vida é feita de ciclos mesmo, né? E que o foco do desdobramento, ou do aperfeiçoamento, quer dizer, a vida é sempre um aperfeiçoamento, é um desdobramento. Essa palavra, o Gerogera, é uma constante nos cantos que significa aperfeiçoamento, mas que no sentido literal é desdobramento também. Que o foco do aperfeiçoamento do ser humano hoje, nesse ciclo, é justamente valorizar os seus impulsos intuitivos e a qualidade do seu pensamento, que isso era uma coisa muito importante para esse novo ciclo, porque isso tem um poder grande, tem um poder imenso, assim. A intuição é algo que é dito que é uma propriedade de poucos, mas na sabedoria de Verá vai dizer que não, que é algo da natureza de todos, que nós devemos cuidar dela, valorizar ela, porque ela contém os impulsos criadores. Ela tem os impulsos que vai gerar mais vidas. e que vem de uma sabedoria inata. Vou dar um exemplo, os cânticos Guarani, até hoje, quando é cantado um cântico numa comunidade, quando tem um cântico novo, ele vem a princípio de uma estrutura sonhada. Um pajé ele não canta um canto se ele não sonhar esse canto vem sonhado. O verá é o seguinte, que a partir desse ciclo, os cânticos também eles vêm por intuição. Você pode estar acordado e receber o impulso de um cântico. Mas ele diz que a valorização da intuição deve ir além dos cânticos. Deve você trazer para a sua vida mesmo, assim, confiar mais nos impulsos intuitivos. Que isso vai ser a nota, a predominância da nota desse novo ciclo. E que ele vai mais além dizer o seguinte, que o que vem da intuição é bom. Porque o que vem da intuição vem de uma fonte baseada em sabedoria e amor. Porque a vida é fundamentada em a sabedoria e amor. Se você olhar a natureza é harmônica. Há uma paisagem, um ecossistema, ele é harmônico. Que isso não é casual. E segue impulsos. Esses impulsos, eles são, traduzindo para o ser humano, eles são intuitivos. A gente deve valorizar mais a nossa intuição. Acreditar mais na nossa intuição. Nos nossos impulsos criativos genuínos. Então, esse ciclo, ele quer dizer para valorizar mais isso.
E Cacai, como é que você pensa a relação entre o fogo e o pensamento? E por que o fogo é trino?
A partir dessa relação, dessa investigação profunda com essa filosofia tupi-guarani, os velhos sempre fazem uma associação não do pensamento em si, mas daquilo que o pensamento gera com o fogo. Por exemplo, uma ideia, na visão dos velhos sábios, quando a gente gera uma ideia, essa ideia ela vem de um impulso intuitivo que é criador e que é uma espécie de um fogo. Isso é chamado na tradição de Ivrayanru, que é uma expressão que é árvore de ideias, e que essas ideias são como fogos. Quando a gente dá uma lógica, quando ela sai de uma figura abstrata e entra dentro de uma lógica, entra dentro de uma estrutura, já é uma outra qualidade de fogo. Mas é um fogo no sentido do impulso criativo que ela traz. Quando ela se torna uma estrutura lógica, é uma outra qualidade de fogo, é um fogo estruturado. É como você fazer uma fogueira. Quando você vai fazer uma fogueira em São João, você estrutura ela dentro de uma ordem de madeira, tem uma ordem, tem uma estrutura, e aquilo ancora o fogo. A segunda qualidade do fogo é o fogo da ideia dentro de uma lógica já. A primeira qualidade de fogo é uma ideia puramente abstrata. E a terceira qualidade de fogo é quando essa ideia estruturada é posta em ação, que é quando ela se torna uma palavra, um canto, ou mesmo um discurso. É uma terceira qualidade, é quando o fogo já está em ação. Por isso que os sábios Guarani, eles têm uma relação assim com cuidado com a palavra de um modo muito profundo, porque a palavra em andamento é um fogo em ação. Ela pode ferir uma pessoa, né? É uma terceira qualidade de fogo, já é um fogo em ação. Já não é mais abstrato, já está estruturado, já está em ação. Falar, nesse conceito de uma filosofia Guarani, falar é cuspir fogo, né? Tem um ditado tupi que diz o seguinte, tem duas coisas que não tem volta, flecha desfechada e palavra pronunciada. Presta atenção no que você fala, que é uma flecha de fogo em alguma direção. Pode ferir alguém.
E como?
É. Como também pode enaltecer, pode entusiasmar, pode inspirar.
Tupã. Eu sou Tupã. Durante muito tempo, dentro da escala de medida terrestre, permaneci adormecido na mente de cada um de vós, que sois, na verdade, aspectos de minha própria expressão. Houve época em que bastava olhar o nascente ou o poente e vislumbrar as tonalidades profundas e pacíficas emergindo no horizonte, para que imediatamente vossas presenças me reconhecessem. Depois, o foco de vossas mentes foi mudando de atenção, e ao chegar a esse nível de densidade em que vos encontrais atualmente, minha presença adormeceu na memória de vossas células. Eu sou aquele que se expressa através do vento e da brisa, do silêncio e do som, das águas dos rios e dos raios do trovão. Eu sou a mente perfeita, criativa e curadora, que traz a luz da qual a matéria é forjada. Eu sou o poder que se manifesta em cada flor que desabrocha, a cada mudança de lua, em cada emanação de cada palavra pensada ou falada. No entanto, preciso ser despertado em cada coração que bate. Além do sagrado som e do sagrado ritmo que palpita a vida, a partir do centro cardíaco de vossos corpos físicos, é necessário acender o fogo luminoso do coração. Inspirai a luz do silêncio e acendei o fogo da paz em vossos corações. Eu sou aquele que vos inspira hoje e sempre a manifestação de tudo o que necessitais, de tudo o que desejais e de tudo a que aspirais. Eu sou Tupã. Eu falei.
Kai, para concluir, você não gostaria de acrescentar alguma questão do livro que eu não tenha te perguntado? Porque o tema é vastíssimo.
Eu gostaria, assim, de concluir colocando assim, a ideia, quando eu comecei a fazer esse trabalho, no início dos anos 80, o meu amor, minha paixão e meu acolhimento pela tradição guarani, e eu fui conhecendo e me aprofundando nesses fundamentos, a minha ideia era mostrar para as pessoas que a cultura chamada indígena no Brasil, porque todo o Brasil é formado a partir dessa cultura, quando você olha pela lógica da história, ao longo desses 12 mil anos de existência dessa cultura nessa terra, e que todo o litoral brasileiro era predominantemente tupi, ou seja, quando vai se gerar a nação brasileira, ela é gerada a partir de uma relação com o tupi, eu digo uma relação, não foi uma relação filosófica, não foi uma relação cultural, foi uma relação física, assim, né? Muitos nossos são filhos de tupis catados a laços, avós, bisavós, tataravós tupis catados a laço nas encruzilhadas, nas trilhas. Eu sempre tenho dito, depois que eu Vi na UFMG o resultado de uma pesquisa genética que 63% do brasileiro tem origem tupi. Nós somos tupis de origem. Eu sempre tenho dito que assim, o brasileiro ele precisa conhecer a complexidade das raízes da tradição tupi, inclusive para ele se conhecer melhor do ponto de vista das suas raízes. Da onde você vem? Então, uma das ideias de escrever esse livro é para que nós, enquanto brasileiros, possamos perceber a riqueza e a complexidade que é as nossas origens enquanto povo. Nós somos de uma origem humilde, mais complexa do ponto de vista de uma filosofia, de uma cosmovisão, tão complexa e rica quanto a filosofia grega, a filosofia nórdica. Então não temos que ter vergonha da nossa origem. Porque sabe que o brasileiro tem vergonha da sua origem, né?
E não gosta de se ver.
E não gosta de se ver. Por isso que o Cazuza, eu adoro quando o Cazuza canta aquela canção e fala são caboclos querendo ser ingleses. A gente tem que ter orgulho de ser caboclo, sim, de ser neto, bisneto de caboclo. Não importa se você misturou com alemão, com dinamarquês, com português, com africano. Nós temos, assim, um passado digno que deixou uma contribuição que está no nosso subconsciente, filosófica profunda, que tem que ser conhecida. Por isso, assim que, fechando, né, eu me orgulho da editora Polar ter aceito esse desafio de editar esse livro, O Trovão e o Vento. É um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. Mas não só pelo fato antropológico ou xamanístico que tem aqui, mas pela possibilidade do Brasil, do brasileiro, conhecer melhor as suas origens, as suas raízes. É isso que eu gostaria de dizer.
Cacá Verá é autor do livro O Trovão e o Vento, um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Este volume foi publicado pela Polar Editora, em coedição com o Instituto Apodi. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.